DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quinta-feira, 9 de janeiro, e hoje aqui na capital americana faz frio. A temperatura é de 3 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, como quase sempre está convosco o João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Dan Crafton. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Dezenas de soldados mortos em ataque na Nigéria. Democratas avançam para a impugnação de Donald Trump e vão aprovar resolução impedindo o presidente de atacar o Irão. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O Banco de Poupança e Crédito diz que os seus devedores não pagam e ameaça ir a tribunal. Mas muitos dizem que o problema é que os empréstimos foram para os políticos.
Na maior parte, créditos políticos. Eu não sei que garantias é que o banco vai apresentar junto do tribunal.
O banco também não vai divulgar, claro, a lista de quem são os devedores, não é?
No Namibe, os mucubais pedem audiência com o governador. Queixam-se de discriminação.
O Agostinho Neto era muito amigo dos mucubanos. O Agostinho Neto ia para lá na Uiona falar com os povos. O MPLA sempre é que está no poder e sempre não está resolvendo os seus problemas.
Fique connosco para ouvir os pormenores e destas e muitas outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Na Nigéria, duas dezenas de soldados foram mortos e quase 1000 pessoas obrigadas a fugir devido a um ataque que se acredita ter sido protagonizado por Boko Haram, no nordeste do país. Os rebeldes entraram ontem à noite em Mongono, no estado de Borno, e além de matarem os soldados, destruíram cerca de 750 casas. 3 civis foram mortos por balas perdidas. No Mali, 20 pessoas ficaram feridas hoje no norte do país, incluindo 18 soldados da paz, da ONU, depois de um ataque com um míssil contra uma base militar das forças da ONU, francesas e do Mali, revelou o porta-voz da missão, Olivier Salgado. Entre os feridos, 6 soldados de paz estão em situação grave. O governo francês disse que nenhum dos seus soldados ficou ferido. A região de Kidal está sob controle de rebeldes tuaregues desde a revolta em 2012. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deverá enviar em breve ao Senado as acusações formais de impugnação contra o presidente Donald Trump, disse hoje a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Desde que a Câmara dos Representantes aprovou as acusações, os democratas têm-se recusado a enviá-las para um julgamento no Senado, pressionando para que seja aprovada uma lista de testemunhas. Os republicanos, que controlam o Senado, dizem que isso só poderá ser feito após o Senado iniciar as audiências. Ainda hoje, o presidente do Senado, Mitch McConnell, tinha afirmado que esta Câmara iria debruçar-se sobre questões legislativas caso não receba em breve as acusações formais de impugnação. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deverá aprovar hoje uma resolução proibindo o presidente Donald Trump de usar força contra o Irão sem aprovação do Congresso. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, descreveu de desproporcional e provocador o ataque americano em que o general iraniano Qassem Soleimani foi morto, acrescentando que esse ataque colocou em perigo diplomatas e tropas americanas e foi efetuado sem consultas com o Congresso. A resolução afirma que o presidente tem que pôr termo ao uso de forças americanas contra o Irão, sem que o Congresso declare guerra ou aprovação estatutária, ou que uma ação militar seja necessária para fazer face a um ataque iminente contra os Estados Unidos. A resolução deverá ser aprovada pela Câmara, mas terá depois que ser também aprovada pelo Senado, controlado pelos republicanos. Investigadores iranianos disseram hoje que a tripulação do avião ucraniano que ontem se despenhou ao levantar voo de Teherão tentou regressar ao aeroporto, mas o piloto não comunicou qualquer problema a bordo. Um relatório nacional inicial da Organização de Aviação Civil do Irão citou também testemunhas e a tripulação de outro avião como tendo dito que havia fogo a bordo do avião da companhia ucraniana International Airlines. Um total de 167 passageiros e 9 membros da tripulação morreram. Uma agência de notícias iraniana disse que as autoridades não vão entregar as chamadas caixas negras do avião à companhia Boeing ou investigadores americanos.
Música.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia de caráter financeiro. O Banco de Poupança e Crédito ameaça usar a via judicial para recuperar crédito mal parado. Esta quinta-feira, o presidente do seu Conselho de Administração, André Lopes, disse que a instituição vai pedir a intervenção dos órgãos judiciais pelo facto de, citamos, nem todos os mutuários estão neste momento disponíveis para regularizar os seus compromissos por via da relação direta com o banco. E ao que consta, muitos dos devedores são figuras proeminentes da cena política angolana. Venâncio Rodrigues.
Fontes do Banco Público citados pela imprensa estatal referem que em 2019 a instituição viu reembolsados apenas 4,2% da carteira de 1,118 mil milhões de kwanzas em dívida. O jornalista Alexandre Salombe disse esperar que seu crédito mal parado tiver que ser levado à justiça, que não seja um processo seletivo, deixando os dirigentes do MPLA de fora, que afirma serem os maiores devedores do Banco Público angolano. Salombe admite que o BPC não terá bases para fundamentar, junto do Tribunal, a recuperação do dinheiro emprestado ou forçar o arresto de propriedades dos devedores, uma vez que, segundo afirmou, muitos créditos tiveram cariz político e a maior parte dos devedores não foram sequer obrigados a apresentar quaisquer garantias ao credor.
Em que bases se vai fundamentar o banco para, efetivamente, executar, junto do Tribunal, portanto, a recuperação deste dinheiro? Se a partida o devedor nunca deu garantias, foram, na maior parte, créditos políticos. Quem é que disse que o Cangamba tinha dinheiro, alguma vez mostrou alguma garantia? Eu não sei que garantias é que o banco vai apresentar junto do tribunal para fundamentar que se faça o arresto deste e daquele bem de equipamento, aquele bem patrimonial, aquele ativo que pertence a fulano e cicrano, porque continua a dever o banco e não paga. Porque esses créditos foram créditos politicamente motivados. E depois houve aqui uma construção de uma rede de máfia, que começou dos bancos comerciais, neste caso o BPC também, e foi parar no Banco Nacional de Angola. Os dinheiros conseguidos em Angola transitaram pela balança de pagamento e está registado.
O economista Estevão Gomes disse, por seu lado, que a direção do BPC criou este mecanismo como medida de pressão para ver se os clientes espontaneamente começam a pagar as parcelas que devem para que a instituição saia da situação em que se encontra.
Pelo tempo que eu presencio o crescimento da banca angolana, nós nunca tivemos situações em que um indivíduo deve ao banco, vai até o tribunal e em caso de incumprimento, por exemplo, ele vai para a cadeia, mesmo que ele diga que não tenha capacidade financeira. Isso é uma política que aparentemente parece ser coerciva, mas não é coerciva. É para as pessoas voluntariamente disponibilizarem para o banco, dizer, eu devo, pronto, aqui é a minha condição, a partir do dia X vou começar a pagar. E o banco também não vai divulgar, claro, a lista de quem são os devedores, né? O banco tem que preservar o sigilo bancário é muito importante para os clientes, por isso é que é como uma norma jurídica, é uma norma jurídica do banco, o sigilo profissional vai amedrontar toda a gente. É claro, eu não quero estar exposto, então eu vou lá pagar. E depois vamos ver que daqui a 2-3 anos isso nunca vai sair ao público, lista de devedores do Banco Nacional, do BPC. É claro que não vai sair.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Antigos agentes do extinto Ministério da Segurança do Estado, o MINSE, em Angola, estão revoltados com o que chamam de exclusão na caixa social criada pelo executivo do presidente João Lourenço. Muitos ameaçam manifestações. Em Benguela, o João Marcos falou com alguns deles.
A nossa surpresa foi de que jamais aquele que se ocupa no Estado ou aquele que está reformado por parte do Estado terá dinheiro dessa caixa. A pensão militar é sine qua non, é incondicional. Ninguém pode nos tirar esse direito adquirido. Ninguém. Nós lutamos. Como que íamos sobreviver? Como que íamos sobreviver? Como é possível o Presidente da República vai promulgar um estatuto orgânico em que tem que selecionar pessoas?
Exclui
pessoas.
Os que recebem algum dinheiro no Banco Sol desde setembro do ano passado, à altura em que terá sido criada a Caixa Social para os ex-MINF, esperam mais das autoridades.
Mesmo pessoas que não fazem nada, estão a dar não só um salário, é um subsídiozinho e é só para colmatar a fome das pessoas.
A Voz da América não conseguiu obter a reação da Direção Nacional da Caixa. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. No Namibe, um grupo de líderes mucubais entregou ontem um pedido de audiência com o governador Archer Mangueira. Eles alegam estarem a ser alvo de discriminação na província. Armando Chicoca.
Os autóctones querem basta aos presumíveis abusos e maus-tratos por parte de alguns dirigentes partidários que governam a província do Namibe contra este subgrupo hereno que só existe na província do Namibe e, por razões políticas históricas, aderiram ao Partido dos Camaradas desde 1974 e que não têm sido respeitados.
Nós temos saudade do Agostinho, porque a ideia do Agostinho Neto era mesmo para defender o povo angolano. O Agostinho Neto era muito amigo dos mucubanos. O Agostinho Neto ia para lá na Uyona falar com os povos.
Em 77
ele tinha chegado no Mire, o Agostinho Neto. Falou com os povos mucubanos. Ficou satisfeito. Até hoje o povo mucubano só era do Agostinho Neto. Depois do Agostinho Neto, o país mudou da ideia.
Manuel Canjombi Vilamba, um dos subscritores da carta, que deu entrada no gabinete do dirigente partidário dos camaradas e governador do Namíbia, Archer Mangueira, disse à Voz da América, na sua língua materna, mucubalo:
Eu vou ir tu ambelia, anjinheia tu hangel um mono. Pai de mais ninguém, a desmiga de outro pola lavarin. Gai tinha colocou tua mãe na rua do ninguém de colônia. Mas o ambelia, cada um como um endo mudo, tua vila quil. Ele disse: Lutamos para a gente viver bem, mas hoje o MPLA sempre é que está no poder e sempre não está resolvendo os seus problemas. Veio outro presidente e retomou o poder, que é o presidente João Lourenço. Nós podemos caminhar a pé, podemos chegar até Benguela, até Kwanza Sul, até Luanda. Chegamos lá, vamos convidar os jornalistas para a gente falar diretamente com o presidente da República. Porque as pessoas aqui estão nos tratar mal, o tribo mucubano. Mas repensamos mais de novo, vamos ter ainda com o primeiro secretário de província do MPLA, do Namibe. Hoje remetemos o documento no primeiro secretário do MPLA.
Caçador Mucongo, outro subscritor, diz que a corrupção endêmica em Angola corrói as instituições do Estado na província do Namibe. E diz que os órgãos centrais interessados na luta contra a corrupção devem salvar a província do Namibe, que continua a proteger os chamados marimbondos, incluindo os ladrões de gado autóctone.
O presidente João Lourenço disse acabar com a corrupção. Mas aqui no Namibe a corrupção ainda não acabou. Porque aqui na província do Namibe muitas pessoas que estão a ver estão a cometer, mas não estão a ser sucados, não estão a ser condenados.
O período de audiência deste grupo minoritário, Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E agora para uma tragédia. A época chuvosa em Angola já provocou 41 mortos, destruiu mais de 1.000 casas e afetou 2.498 famílias, um total de 11.990 pessoas em 12 províncias do país, disse hoje a Comissão Nacional de Proteção Civil. Os dados avançados hoje na primeira reunião dessa comissão dão conta ainda que das 18 províncias do país, 12 foram afetadas, nomeadamente Luanda, Bié, Benguela, Uambo, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Namíbia, Namibe, Uíge e Zaire. Ontem, fortes chuvas atingiram a cidade de Cabinda. Há duas vítimas mortais, uma mulher de 40 anos e a sua filha de 10. José Manuel.
De acordo com declarações de testemunhas, o infausto ocorreu na sequência do desabamento da casa onde residiam, no bairro 1º de Maio, arredores da cidade de Cabinda. Os corpos das vítimas foram encontrados entre os escombros da residência e mal valeu o socorro ao Hospital Central de Cabinda. José Luís foi um dos sobreviventes da família.
Foi às voltas de 19 horas, estava a regressar para casa. De repente, a minha irmã estava para na sala, eu ao meu quarto. Ouvimos um grito de casa, caiu. E aí, a minha mãe de 40 anos, minha irmã de 10 anos, estava embaixo da casa, do bloco. A casa caiu por dentro. Estou aí, fiquei a ajudar a minha mãe sair por baixo do bloco. E vem alguns jovens do bairro me ajudaram. Eu peguei a minha mãe, levei ao hospital. E aí, logo que cheguei ao hospital, ouvi dizer que a minha mãe já estava morta.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, INADEC, disse que vai levar a tribunal escolas particulares que, sem qualquer aviso, subiram preços das propinas. Manuel José.
Tem sido habitual os colégios e demais instituições de ensino privado, por esta altura de inscrições e confirmação de matrículas, subirem os preços sem qualquer aviso e conhecimento das instituições de finanças do Estado. Este ano não foi diferente. Várias escolas privadas incorreram em tais práticas e o INADEC, fazendo valer a Lei de Defesa do Consumidor, atuou e vai levar a tribunal estas instituições. É como nos confirma a chefe do Departamento de Comunicação e Imagem do INADEC, Joana Tomás.
Considerando a gravidade da ação que elas estão a levar a cabo, nós, INADEC, vamos fazer valer aquilo que é lei. Vamos processá-los de forma administrativa, civil e criminal. Tem contemplação, uma vez que eles não têm essa contemplação em relação àquilo que é o custo de vida dos consumidores.
O Instituto de Defesa do Consumidor alerta também para uma outra prática destas instituições, denominada venda casada, que significa pagar serviços por antecipação e configura crime de especulação.
A condição que é imposta aos encarregados de pagarem o transporte já ou a propina referente ao mês de fevereiro no ato da confirmação da matrícula não é um procedimento correto. Por quê? Porque são serviços que ainda não foram consumidos. O consumidor não deve pagar, de acordo com a lei, um serviço que ainda não foi prestado. Então não se pode fazer a exigência desse valor. Aquilo que é a lei de defesa do consumidor é uma prática abusiva e punível. A partir do momento que constatar, aplica-se a competente multa e responsabilização ao fornecedor de serviço.
O INADEC alerta o consumidor que se deparar com estas e outras práticas lesivas, que deve comunicar imediatamente ao INADEC ou outra instituição afim. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone está convosco, João Santa Rita. E nesta primeira meia hora, de hora e meia de emissão, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 1195, 13630 e 17655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, Rádio Capital, FM, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos estar também com a Sichanouk em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e temos também um número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar, para nos enviar uma foto ou um vídeo que nós agradecemos, e uma sugestão, uma crítica. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no programa do Angola Fala Só da manhã vamos ter connosco Bela Malaquias, antiga militante da UNITA, autora de Heroínas da Dignidade, Memórias de Guerra. Uma oportunidade para discutirmos, falarmos, talvez de uma história pouco falada da UNITA. Amanhã, com Bela Malaquias, do Angola Fala Só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola fala só numa só chamada. Liga só.
Los Paulino Sacaíta, um dos filhos de Jonas Savimbi, morreu na noite de ontem em Luanda, vítima de atropelamento. Emanuel Branco, secretário adjunto para a comunicação e marketing do partido, disse ao Novo Jornal que ele foi atropelado na zona do Golfo 2 e prontamente foi socorrido pela polícia, tendo sido levado para uma unidade hospitalar onde faleceu. Los Malheiro Savimbi é um dos filhos de Jonas Savimbi, que, como os ouvintes sabem, morreu em combate em 2002 na província angolana do Moxico. Entretanto, e já no próximo sábado, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e militantes do partido vão estar nas ruas de Luanda para marcar o 2020. Koko Mukuta.
Na maior parte, créditos políticos. Eu não sei que garantias é que o banco vai apresentar junto do tribunal.
O banco também não vai divulgar, claro, a lista de quem são os devedores, não é?
Ah, queremos pedir desculpa aos ouvintes. Parece que não temos essa reportagem ainda do Koko Mukuta. Portanto, estávamos a dizer que no próximo sábado o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, e militantes do partido vão estar nas ruas de Luanda. Vamos agora ver se temos o Koko Mukuta.
A UNITA em Luanda realiza no próximo sábado uma marcha para a abertura do ano político 2020. Segundo Nelito Equico, secretário provincial da UNITA em Luanda.
A UNITA em Luanda realiza este sábado 11 de janeiro a abertura do ano político, que partirá do Largo das Escolas até as Ingombotas, na sede provincial, com o presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Costa Júnior.
Equiqui afirma que o ano político será aberto em simultâneo com outras províncias, mas o ato central será em Luanda, pelo que convida os militantes e amigos da UNITA a participarem desta marcha. Koko Mukuta, Luanda.
Vamos agora falar do desporto e hoje vamos começar na Arábia Saudita com a Supercopa de Espanha. É verdade, a Federação Espanhola aumentou a Supercopa de 2 para 4 clubes e levou a competição para a Arábia Saudita. E hoje, Barcelona defronta o Atlético Madrid para discutir quem vai à final da competição com o Real Madrid, que ontem, também na Arábia Saudita, bateu o Valência por 3-1. Supercopa, recorde-se, geralmente é disputada entre o vencedor do campeonato e o vencedor da taça. Mas em Espanha aumentaram para 4 clubes e decidiram levar a competição para fora. Razão é simples. É a massa, o dinheiro. E quem o diz? Não sou só eu. O próprio treinador do Barcelona, Ernesto Valverde, disse ontem em conferência de imprensa que, e passo a citar, o futebol é agora uma indústria e está sempre à procura de mais meios para novos rendimentos. É o que é, acrescentou Valverde, que disse que preferia o velho formato, mas disse ainda, quem decide, quem manda, é a Federação Espanhola. E para a Federação é um bom negócio. 120 milhões de euros para realizar a Supercopa 3 anos em Jeddah. Portanto, 40 milhões por ano. E os clubes, a Real Madrid e Barcelona, 6 milhões cada por estarem presentes. Atlético Madrid e Valência, 3 milhões cada. Os finalistas recebem outro milhão cada. Portanto, o Real Madrid, que passou ontem à final, já está garantido com 7 milhões. Para os clubes, 6, 3, 7 milhões, não é muito. Mas deve dar para pagar o salário de alguém não muito famoso. Basquetebol americano NBA. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, continua mal. Ontem jogou em casa e perdeu com o Houston Rockets 122-115. Ontem, Bruno Fernando não jogou. Nem esteve no banco. Porquê? Razões pessoais, disse o treinador. O que é que isso significa? Pode significar muita coisa, mas ao certo, só o clube é que sabe. Hawks está em último lugar na Conferência Leste. Quem está em primeiro é o Milwaukee Bucks, que ontem foi à Califórnia bater o Golden State à vontade, 107-98. Em segundo está o Miami, que ontem foi até a Indiana dar um passeio. Ganhou 122-108. Em terceiro, também na Conferência Leste, está o Boston, que ontem perdeu em casa com o Santo António. O campeão, o Toronto, foi até Charlotte ganhar 112-110. Denver, em segundo lugar na Conferência Oeste, foi até Dallas ganhar, mas foi pela margem mínima, 107-106. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, foi até a Flórida, até Orlando, a terra do Disney World, e apanhou que basada, uma surra, uma sova muito grande. Perdeu por 34 pontos de diferença, 123-89. Olá lá! Agora vamos falar de Moçambique. As eleições foram marcadas por alegações de fraude e irregularidades, acusações vindas não só de fontes internas, como de observadores estrangeiros. Mas o que é certo é que o Parlamento vai abrir e a oposição vai estar mais enfraquecida. William Matos.
Na próxima segunda-feira, o Parlamento moçambicano abre as portas para uma nova legislatura que será dominada de forma esmagadora pelo Partido Frelimo. Na perspectiva do que será a legislatura, Gabriel Ngoman, analista político moçambicano, define o espaço reservado à RENAM e o MTM, que também farão parte do Parlamento.
Bem, a oposição tem muito pouco espaço. Em termos do poder legislativo, a oposição está muito fragilizada.
De um Parlamento com 250 deputados, a Frelimo entra com 184 e a RENAM com 60. O MDM, terceira força política nacional, elegeu apenas 6 parlamentares. O politólogo Ismael Moussa foi deputado de uma bancada bem minoritária e considera que a vantagem da Frelimo é apenas numérica.
Quantidade não é qualidade, não é? Tu podes ter 200 deputados e não ter qualidade nenhuma e teres 10 deputados e seres suficientes para fazer um debate parlamentar muito superior a aquilo que acontece entre quantidade e qualidade, não é?
Para Ismael Moussa, a minoria com que a oposição entra é uma oportunidade para que se possa reinventar.
O que é que a oposição pode aproveitar neste momento? Há uma grande lacuna, uma grande, digamos, luz que a oposição pode aproveitar. É, através de alguma assessoria jurídica, com os poucos juristas que tem, avançar muito para a produção legislativa.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Sem dúvida, algo a seguir nos próximos meses, o Parlamento moçambicano, agora com uma reduzida presença da oposição. Portanto, na segunda meia hora vamos voltar a falar disso. A segunda meia hora hoje a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Temos, portanto, tempo para alguma música. Vamos ficar com a música angolana de Carlos Buriti, Acucase.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Hoje é 9 de janeiro, são 12 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, Álvaro Ruggero Andrada. Vamos aos títulos de atualidade. Ataque no nordeste da Nigéria deixa 20 soldados mortos e mais de 1.000 desalojados. No Mali, também um ataque contra a base das Nações Unidas provoca 20 feridos. Aqui nos Estados Unidos, Câmara dos Representantes deve enviar em breve processo de impugnação para julgamento no Senado. A Voz da América transmite a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, através da Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula, Rádio Sem Fronteiras em Pemba e ZFM em Maputo. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza, na Grã-Bissau, Pidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintxaoco e Leste FM em Gabu, e Rádio Papagaio em Buba, em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Estamos na internet, no nosso site, voaportugues.com. Pode acompanhar a emissão na íntegra, também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre com a referência VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584, repito, +1 908-652-4584, aqui aos microfones Álvaro Lúcia Andrada, a produção é do Leo Sarrilo, a assistência técnica é de Dan Crafton. E quando são 12 horas e 32 minutos, vamos às notícias com João Santa Rita.
Na Nigéria, 2 dezenas de soldados foram mortos e quase 1.000 pessoas obrigadas a fugir devido a um ataque que se acredita ter sido protagonizado pelo Boko Haram no nordeste do país. Os rebeldes entraram ontem à noite em Monguno, no estado de Borno, e além de matarem os soldados, destruíram cerca de 750 casas. 3 civis foram mortos por balas perdidas.
No Mali, 20 pessoas ficaram feridas hoje no norte do país, incluindo 18 soldados da paz da ONU, depois de um ataque com um míssil contra uma base militar das forças das Nações Unidas, também as forças francesas e do próprio Mali, revelou o porta-voz da missão Olivier Salgado. Entre os feridos, 6 soldados da paz estão em situação grave, mas o governo francês disse que nenhum dos seus homens ficou ferido. A região de Kidal está sob controle dos rebeldes tuaregues desde a revolta em 2012 e as tensões têm aumentado de intensidade.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deverá enviar em breve ao Senado as acusações formais de impugnação contra o presidente Donald Trump, disse hoje a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Desde que a Câmara dos Representantes aprovou as acusações, os democratas têm se recusado a enviá-las para um julgamento no Senado, pressionando para que seja aprovada uma lista de testemunhas. Os republicanos que controlam o Senado dizem que isso só poderá ser feito após o Senado iniciar as audiências. Ainda hoje, o presidente do Senado, Mitch McConnell, tinha afirmado que esta Câmara iria debruçar-se sobre questões legislativas caso não receba em breve as acusações formais de impugnação.
Investigadores iranianos disseram hoje que a tripulação do avião ucraniano que ontem se despenhou ao levantar o voo em Teherão tentou regressar ao aeroporto, mas o piloto não comunicou qualquer problema a bordo. Um relatório inicial da Organização de Aviação Civil do Irão citou também testemunhas e a tripulação de outro avião como tendo dito que havia fogo a bordo do aparelho da companhia ucraniana International Airlines. Um total de 176 passageiros e 9 membros, um total de 177 passageiros e 9 membros de tripulação morreram quando o avião que viajava para Kiev se despenhou ontem, poucas horas depois do Irão ter disparado mísseis contra bases americanas no Iraque. A agência de notícias iraniana disse que as autoridades não vão entregar as chamadas caixas negras do avião à companhia Boeing ou investigadores americanos. Entidades oficiais iranianas negaram a especulação de que o avião possa ter sido atingido por um míssil e o presidente ucraniano apelou para que não se faça especulação sobre o que chamou de teorias não comprovadas.
Os Estados Unidos impuseram sanções contra o primeiro vice-presidente do Sudão do Sul, Taban Deng Gai, como mais uma medida para pressionar os políticos a formar um governo de unidade, como acordado no ano passado. O Departamento do Tesouro americano justificou a decisão com o facto de Taban Deng Gai ter organizado e dirigido os assassinatos do opositor Agrey Idri Ezibon e do advogado de direitos humanos Dong Samuel Luak, numa tentativa de solidificar a sua posição no governo e intimidar os membros da oposição.
Vamos começar na Guiné-Bissau, onde o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, refutou as acusações da mandatária e do candidato derrotado na eleição presidencial, Domingos Simões Pereira, que o acusou de ter coagido a atribuir a vitória parcial ao candidato Umaro Sissoko Embalo. Em declarações à Voz da América, José Pedro Sambu disse que a denúncia de Esther Fernandes não tem fundamento nem enquadramento jurídico e que ela sequer conseguiu explicar as circunstâncias e as pessoas que o terão coagido. Mas vamos por partes. Em carta publicada na página do presidente do PAIGC, Esther Fernandes escreveu que, e citamos, nas eleições de 29 de dezembro, para atribuir a vitória parcial ao candidato do MADEM G15, o presidente da CNE, José Pedro Sambu, fora coagido a cometer um erro grotesco. Fim de citação. A também antiga ministra da Administração Territorial acrescentou que, e volto a citar, o fato de ter sido obrigado pelas Forças Armadas e de ter perdido a sua liberdade de pensamento e de ação o levou a forjar números e ignorar a soberania popular. Fim de citação. Esther Fernandes reiterou que as provas apresentadas pelo PAIGC à Justiça são abundantes. A mandatária revela ainda um estudo feito por uma empresa especializada, contratada exclusivamente para fundamentar as estratégias de atuação do PAIGC, que ratifica que, e volto a citar, tudo o que forçaram a CNE a apresentar é falso e criminoso. Fim de citação. José Pedro Sambu refuta as acusações na conversa que manteve com a Voz da América por telefone há momentos a partir de Bissau.
Esta denúncia, portanto, não tem fundamentos de enquadramento jurídico. Além de mais, a mandatária do candidato nem sequer conseguiu, portanto, explicar a circunstância e nome das pessoas que dizem, portanto, que ela disse, teram coagido. Portanto, é falso. Independentemente disso, a legislação da CNE não permite alterar o resultado tanto de uma maneira ou de qualquer forma, né? Porque depois do apuramento regional, os dados são remetidos à Comissão Nacional de Eleições, depois da plenária, depois do recebimento desse resultado, é feita a plenária para a aprovação dos referidos resultados, para decidir ao presidente da CNE apresentar o resultado à comunicação social e aos operadores internacionais. Portanto, é impossível tecnicamente fazer alteração de dados, até porque o nosso sistema permite tanto a fiscalização do Ministério Público, além dos candidatos que, à partida, depois do apuramento regional, têm tantas cópias de todos os dados relativos ao processo eleitoral. Uhum. Ou seja, depois do apuramento regional, as duas candidaturas do Ministério Público recebem cópias de todos os dados vindo tanto das mesas da Câmara de Voto.
Em conclusão, os dados compilados pela Comissão Nacional de Eleições são os mesmos os dados que os candidatos têm?
Sim, são os mesmos dados. Eles, inclusive, cada candidato e o Ministério Público tem tanto as cópias dos referidos dados. É impossível fazer a alteração.
Em consequência, vai tomar alguma ação judicial?
Neste momento estamos a aguardar, portanto, serenamente a decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre esta matéria, tanto de contencioso eleitoral, e depois vamos ponderar, portanto, a possibilidade de avançar com uma queixa-crime, portanto, essa mandatária.
Era José Pedro Sambu, presidente da Comissão Nacional de Eleições, a refutar as acusações de Esther Fernandes, mandatária de Domingos Simões Pereira. A Voz da América tentou falar com Fernandes, mas não foi possível. Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça deve anunciar amanhã a sua decisão ao pedido de impugnação pela candidatura de Domingos Simões Pereira dos resultados provisórios anunciados a 1 de janeiro e que deram vitória a Umaro Sissoko Embalo. Da Guiné-Bissau, vamos para Moçambique. Na próxima segunda-feira, o Parlamento moçambicano abre as portas para uma nova legislatura que será dominada de forma esmagadora pelo Partido Frelimo. De um Parlamento com 250 deputados, a Frelimo entra com 184 e a Renamo com 60. O MDM elegeu apenas 6 parlamentares. Analistas consideram que a oposição deve se reinventar para sobreviver no novo Parlamento, como nos conta de Maputo William Mapota.
Na perspectiva do que será a legislatura, Gabriel Ngoman, analista político moçambicano, define o espaço reservado à RENAMO e ao MTM, que também farão parte do Parlamento.
Bem, a oposição tem muito pouco espaço.
em termos do poder legislativo, a oposição está muito fragilizada.
De um parlamento com 250 deputados, a Frelimo entra com 184 e a Renamo com 60. O MDM, terceira força política nacional, elegeu apenas 6 parlamentares. O politólogo Ismael Moussa foi deputado de uma bancada bem minoritária e considera que a vantagem da Frelimo é apenas numérica.
Quantidade não é qualidade, não é? Tu podes ter 200 deputados e não ter qualidade nenhuma e teres 10 deputados e seres suficientes para fazer um debate parlamentar muito superior a que é aquilo que acontece entre quantidade e qualidade, não é?
Para Ismael Moussa, a minoria com que a oposição entra é uma oportunidade para que se possa reinventar.
O que é que a oposição pode aproveitar neste momento? Há uma grande lacuna, uma grande, digamos, luz que a oposição pode aproveitar. É, através de alguma assessoria jurídica, com os poucos juristas que tem, avançar muito para a produção legislativa. Usando, por exemplo, a própria sociedade civil. A sociedade civil pode produzir muito, muita legislação. Se a oposição tiver uma boa aproximação com a sociedade civil, ela pode conseguir um grande interlocutor para produzir leis, para produzir propostas e levar ao Parlamento. Isso é que vai mostrar a diferença. Mesmo que consciente de que a maioria possa chumbar, mas o importante não é chumbar. O importante é você conseguir submeter propostas, que a sociedade veja que essas propostas são importantes para a sociedade. É isso que vai fazer a diferença.
Gabriel Ngoman alinha na mesma direção e considera que a desvantagem numérica é uma oportunidade para a oposição sair da casca.
O que a oposição em Moçambique deve entender é que representa um eleitorado que foi à votação, pode também conseguir galvanizar aqueles que se abstiveram, fazendo um trabalho que sai dentro daquilo que é o partido político para aquilo que é o interesse nacional.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Enquanto isso, o Presidente da República, Filipe Nyusi, exonerou hoje, através de despachos presidenciais, Carlos Agostinho do Rosário, do cargo de Primeiro-Ministro, e também, noutros despachos, mais 5 ministros do seu Executivo. Essas exonerações acontecem uma semana antes de Filipe Nyusi ser empossado para o segundo ciclo de governação, que terá lugar já na próxima quarta-feira. Entretanto, em Angola, o Banco de Poupança e Crédito, o BPC, ameaça usar a via judicial para recuperar o crédito mal parado. Nesta quinta-feira, o presidente do Conselho de Administração, André Lopes, disse que a instituição vai pedir a intervenção dos órgãos judiciais pelo facto de nem todos os mutuários estão neste momento disponíveis para regularizar os seus compromissos por via da relação direta com o banco, como nos conta o Venâncio Rodrigues.
Fontes do Banco Público citados pela imprensa estatal referem que em 2019 a instituição viu reembolsados apenas 4,2% da carteira de 1,118 mil milhões de kwanzas em dívida. O jornalista Alexandre Salombe disse esperar que seu crédito mal parado tiver que ser levado à justiça, que não seja um processo seletivo, deixando os dirigentes do MPLA de fora, que afirma serem os maiores devedores do Banco Público angolano. Salombe admite que o BPC não terá bases para fundamentar, junto do Tribunal, a recuperação do dinheiro emprestado ou forçar o arresto de propriedades dos devedores, uma vez que, segundo afirmou, muitos créditos tiveram um cais político e a maior parte dos devedores não foram sequer obrigados a apresentar quaisquer garantias ao credor.
Em que bases se vai fundamentar o banco para, efetivamente, executar, junto do Tribunal, portanto, a recuperação deste dinheiro? Se a partir do devedor nunca deu garantias, foram, na maior parte, créditos políticos. Quem é que disse que um canganda tinha dinheiro, alguma vez mostrou alguma garantia? Eu não sei que garantias é que o banco vai apresentar junto do tribunal para fundamentar que se faça o arresto destes, aquele bem de equipamento, aquele bem patrimonial, aquele ativo, que pertence a fulano e cicrano, porque continua a dever o banco e não paga. Porque esses créditos foram créditos politicamente motivados. E depois houve aqui uma construção de uma rede de máfia, uma máfia, que começou dos bancos comerciais, neste caso o BPC também, e foi parar no Banco Nacional de Angola. Os dinheiros conseguidos em Angola transitaram pela balança de pagamento, isso está registado.
O economista Estevão Gomes disse, por seu lado, que a direção do BPC criou este mecanismo como medida de pressão para ver se os clientes espontaneamente começam a pagar as parcelas que devem para que a instituição saia da situação em que se encontra.
É mesmo pelo tempo que eu presencio o crescimento da banca angolana. Nós nunca tivemos situações em que um indivíduo deve ao banco, vai até o tribunal e, em caso de incumprimento, por exemplo, ele vai para a cadeia, mesmo que ele diga que não tenha capacidade financeira. Essa é uma política que, aparentemente, parece ser coerciva, mas não é coerciva. É para as pessoas voluntariamente se disponibilizarem para o banco, dizer, eu devo, pronto, aqui é a minha condição, a partir do dia X vou começar a pagar. E o banco também não vai divulgar, claro, a lista de quem são os devedores, né? O banco tem que preservar o sigilo. O sigilo bancário é muito importante para os clientes, por isso é que é como uma norma jurídica. É uma norma jurídica do banco, o sigilo profissional. Vai amedrontar toda a gente. É claro, eu não quero estar exposto, então vou lá pagar. E depois vamos ver que daqui a 2-3 anos isso nunca vai sair ao público, lista de devedores do Banco Nacional, do BPC. É claro que não vai sair.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Em Cabo Verde, o ministro do Turismo e Transportes e da Economia Marítima, José Gonçalves, pediu para sair do governo e vai ser substituído pelo atual secretário do Estado, Paulo Veiga, que será promovido ao cargo de ministro para o setor do turismo e transportes. Entra um novo governante. O economista Carlos Santos. O governo disse em comunicado que desde novembro de 2019, José Gonçalves pediu para sair por razões pessoais. A tomada de posse acontece amanhã, juntamente com a do novo ministro adjunto do Primeiro-Ministro da Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, como de resto já tinha sido anunciado. Soares, que era líder do MPD, o partido no poder no Parlamento, substitui Júlio Herbert, falecido no ano passado. Carlos Santos, licenciado em Economia, é o atual administrador residente do grupo hoteleiro Oasa Atlântico em Cabo Verde. E aqui em Washington, o Senado americano deve avançar com a sua própria agenda legislativa na próxima semana, a menos que receba os artigos para o julgamento de impugnação do presidente Donald Trump, da presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, disse hoje o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell. Há negócios para o povo americano que o Senado dos Estados Unidos precisa concluir. Se a presidente continuar a recusar levar as suas próprias acusações de julgamento, vamos avançar, disse McConnell. Entretanto, antes, Nancy Pelosi já tinha dito que o processo decorre normalmente e que em breve vai mandar os tais artigos para o Senado. Noutro tema, Nancy Pelosi reiterou que o órgão, a Câmara dos Representantes, vai votar uma resolução ainda nesta semana, eventualmente hoje, que visa limitar o poder de declarar guerra do presidente Donald Trump em relação ao Irão. A decisão foi reforçada depois de reuniões a portas fechadas ontem entre os serviços de segurança, senadores e deputados, nas quais foram apresentadas as ameaças que o governo disse que representava o assassinato do chefe de inteligência militar do Irão, Qassem Soleimani, que não terão agradado parlamentares da oposição e alguns republicanos. A resolução provavelmente passará na Câmara dos Representantes, onde os democratas detêm a maioria, mas a sua aprovação no Senado, controlado pelos republicanos, daí que é pouco provável que possa passar nesta Câmara. Doze horas e 48 minutos, uma notícia que acaba de sair, informação de que podemos ter que o avião das linhas aéreas ucranianas abatido ontem no Irão pode ter sido atingido por um sistema antimíssel terra-ar Tor-M1 construído na Rússia, conhecido por NATO por GOT-ET. Duas outras fontes, uma do Pentágono e outra do Serviço de defesa, admitiram que o incidente terá sido acidental. O sistema de defesa antimíssil estava ativo depois da noite anterior o Irão ter lançado um ataque contra bases no Iraque, onde estão militares dos Estados Unidos. Esta é uma notícia que está a chegar agora. O ataque surgiu como resposta à morte do general Qassem Soleimani, comandante da força da elite iraniana Al-Quds, na sequência de um bombardeamento ordenado por Donald Trump. Há informações que o Irão está a dizer que não tem nada a ver com o acidente. No entanto, disse que não vai entregar as caixas negras às autoridades americanas nem à Boeing, ao mesmo tempo que diz em algumas fontes que as caixas negras podem estar totalmente danificadas. O presidente da Ucrânia pediu calma para se concluir as investigações. Continuamos aqui na Voz da América, mudando de assunto. Vamos agora para a Nigéria. Os defensores da liberdade de imprensa acusam o governo de colocar como alvo a bater o The Punch, um dos principais jornais do país. Em dezembro, aquele jornal criticou o presidente Muhammadu Buhari por supostamente desafiar o Estado de Direito e deter ilegalmente cidadãos. Os partidários do governo argumentam que as alegações são vagas e que não há provas fidedignas. Ana Guedes.
A cada 1 de janeiro, o governo, tradicionalmente, publica em todos os jornais a mensagem de novo do presidente Buhari aos nigerianos. Durante anos, o governo publicou anúncio no The Punch, considerado o jornal mais lido na Nigéria e também noutros periódicos do país. Mas este ano tal não aconteceu e os ativistas e defensores da liberdade de imprensa, como Rafael Adebayo, consideram que a decisão é uma forma de punição ao editorial do jornal contra o presidente, publicado em dezembro.
Até que o jornal The Punch criticou o governo do general Buhari, o executivo sempre publicou as mensagens naquele jornal. Portanto, é muito óbvio que o governo está contra o povo nigeriano, porque o jornal The Punch mantém sua posição de estar ao lado do povo, de falar a verdade ao poder e de criticar a má governação.
O editorial do The Punch condenou veementemente a suposta recusa de Muhammad Buhari em respeitar o Estado de Direito ao deter cidadãos sem acusação nem provas. O jornal foi elogiado por muitos pela sua posição ousada sobre o assunto, enquanto o governo recebeu milhares de críticas no Twitter por omitir colocar o The Punch de fora. Mas partidários do governo, como Yusuf Ali Baba, dizem que as acusações são vagas e carecem de substância.
Não concordo com essa opinião. O motivo é que muitas dessas agências de notícias não são equilibradas. Elas apresentam pessoas que não têm ideia do que está a acontecer, mas pelo facto de que odeiam o governo, dizem todo tipo de coisa apenas para garantir que a sua voz seja ouvida.
O jornal recusou comentar o assunto. Os críticos dizem que o partido de Muhammad Buhari, o APC, revela uma significativa hostilidade contra a imprensa, mas Aizá Abubakar, o diretor de notícias da Voz da Nigéria, discorda da opinião de que liberdade de imprensa esteja ameaçada no país.
Liberdade de imprensa na Nigéria, no que me diz respeito, é um termo relativo. Orgulhamos-nos da Nigéria como sendo os mais livres em termos de liberdade de imprensa na África. Pela graça de Deus, estive nas principais economias do continente, África do Sul, Quênia, Egito, Gana e na Nigéria, a liberdade é muito maior.
Entretanto, os defensores da liberdade de imprensa continuam à espera dos próximos capítulos.
Doze horas e 52 minutos, João Santa Rita chega com a informação desportiva.
Vamos agora falar do desporto e hoje vamos começar na Arábia Saudita com a Supercopa de Espanha. É verdade, a Federação Espanhola aumentou a Supercopa de 2 para 4 clubes e levou a competição para a Arábia Saudita. E hoje, Barcelona defronta o Atlético de Madrid para discutir quem vai à final da competição com o Real Madrid, que ontem, também na Arábia Saudita, bateu o Valência por 3-1. Supercopa, recorde, geralmente é disputada entre o vencedor do campeonato e o vencedor da taça. Mas em Espanha aumentaram para 4 clubes e decidiram levar a competição para fora. Razão é simples. É a massa, o dinheiro e quem o diz... Não sou só eu. O próprio treinador do Barcelona, Ernesto Valverde, disse ontem em conferência de imprensa que, e passo a citar, o futebol é agora uma indústria e está sempre à procura de mais meios para novos rendimentos. É o que é, acrescentou Valverde, que disse que preferia o velho formato, mas, disse ainda, quem decide, quem manda é a Federação Espanhola. E para a Federação é um bom negócio. 120 milhões de euros para realizar a Supercopa 3 anos em Jeddah, portanto 40 milhões por ano. E os clubes, a Real Madrid e Barcelona, 6 milhões cada por estarem presentes, Atlético Madrid e Valência, 3 milhões cada. Os finalistas recebem outro milhão cada. Portanto, o Real Madrid, que passou ontem à final, já está garantido com 7 milhões. Para os clubes, 6, 3, 7 milhões, não é muito. Mas deve dar para pagar o salário de alguém não muito famoso. Agora vamos falar do futebol africano, aqui para lembrar aos ouvintes que este fim de semana duas equipas angolanas estão em ação na Liga dos Campeões e estão em dificuldades. No sábado, o Petro Atlético recebe o Wydad Casablanca de Marrocos, que no passado dia 28 de dezembro deu 4-1 à equipa angolana em Marrocos. Isto é um jogo do Grupo C em que Petro Atlético está em último lugar, preste-se a dizer bye-bye à competição. Tem que ganhar. Só tem um ponto. Mamelodi Sundowns da África do Sul tem 7. O Wydad tem 5. União Desportiva de Argel tem 2. Para ter chance de passar, Petro tem que ganhar. O 1 de agosto está na vizinha República Democrática do Congo para defrontar o tout-puissant Mazembe, todo poderoso. 1 de agosto está também em último lugar no seu grupo, o Grupo A. Mas está em melhor posição. O Mazembe comanda com 7 pontos, depois temos o Zamalek com 4 e o Zesco e 1 de agosto com 2. Portanto, aqui tudo parece em aberto para o segundo lugar, que dá passagem à fase seguinte. É, mas 1 de agosto não pode perder. Basquetebol americano NBA. Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando continua mal. Ontem jogou em casa e perdeu com o Houston Rockets 122-115. Ontem Bruno Fernando não jogou, nem esteve no banco. Porquê? Razões pessoais, disse o treinador. O que é que isso significa? Pode significar muita coisa, mas ao certo só o clube é que sabe. Hawks está em último lugar na Conferência Leste. Quem está em primeiro é o Milwaukee Bucks, que ontem foi à Califórnia bater o Golden State à vontade, 107-98. Em segundo está o Miami, que ontem foi até a Indiana dar um passeio. Ganhou 122-108. Em terceiro, também na Conferência Leste, está o Boston, que ontem perdeu em casa com o Santo Antônio. O campeão, o Toronto, foi até Charlotte ganhar 112-110. Denver, em segundo lugar na Conferência Oeste, foi até Dallas ganhar, mas foi pela margem mínima, 107-106. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até a Flórida, até Orlando, a terra do Disney World, e apanhou que basada, uma surra, uma sova muito grande. Perdeu por 34 pontos de diferença, 123-89. Olá lá!
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Fala só, já nesta sexta-feira, a nossa convidada é a Flor Bela Catarina Malaquias, ou simplesmente Bela Malaquias, jornalista e advogada, antiga militante da UNITA, autora do livro Heroínas da Dignidade, Memórias da Guerra 1, obra que esgotou pouco depois da sua publicação, homenagem às mulheres sofridas da Jamba, antigo bastião da UNITA durante a Guerra Civil Angolana. Fala-se da personalidade complexa de Jonas Savimbi, o líder fundador da UNITA, e o seu relacionamento com os que o rodeavam, principalmente as mulheres. Amanhã, no Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
E quando são 12h58, vamos aqui então visitar as capas de alguns jornais americanos. O Washington Post escreve que a crise no Irão está a determinar o futuro e que um comandante iraniano disse que os mísseis não tinham intenção de matar, mas sim destruir equipamentos do inimigo, dos Estados Unidos no Iraque. Estados Unidos admitem agora que o Irão pode ter abatido o avião ucraniano ontem. Por outro lado, o New York Times escreve um relato sobre o dia tenso na Casa Branca, particularmente horas depois de saber, através de um alerta do Iraque, que alguma base americana no Iraque ia ser atacada pelo Irão. Enquanto isso, Câmara dos Deputados vão votar nas próximas horas uma resolução para limitar poderes do presidente de declarar guerra, uma votação que pode ser, no entanto, anulada no Senado controlado pelos republicanos. Na página da Voz da América, vai encontrar também deputados da Renamo refutam o envolvimento de ataques no centro de Moçambique, presidente da Comissão Nacional de Eleições acusado de ter coagido a publicar resultados adulterados e também bilhete de identidade de Bela Malaquias, a convidada do Angola Fala Só da Voz da América amanhã. Dentro de 36 segundos estarei aqui para mais meia hora. Não se esqueça, na próxima meia hora teremos perguntas de saúde à doutora Graça Maxim. 13 horas na capital americana, esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, 8 de janeiro, 9 de janeiro, aliás. Aqui continuam os microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos ao vivo no voaportugues.com. A Voz América também está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram. A referência é VOA Português. Igualmente pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. Neste momento são 13 horas em Washington. Aqui ao microfone continua o Álvaro Lugero Andrade. A produção é de Leo Sarrilo. A assistência técnica é de Dan Crafton. Manchetes da atualidade aumentam informações de que, e supostas informações seguras de que, o Irão pode ter abatido o avião ucraniano ontem que saiu de Teherã. Entretanto, o ataque no nordeste da Nigéria deixa 20 soldados mortos e mais de 1.000 desalojados. No Mali, um ataque contra a base das Nações Unidas deixa 20 feridos. Aqui nos Estados Unidos, Câmara dos Representantes avança em breve com o processo de impugnação do presidente Trump para o Senado. Na próxima segunda-feira, o Parlamento moçambicano abre as portas para uma nova legislatura que será dominada de forma esmagadora pelo Partido Frelimo. Qual é a alternativa para a oposição? Ela deve se reinventar, dizem alguns analistas, enquanto a Frelimo reforça o poder, como nos diz William Mapote.
Na perspectiva do que será a legislatura, Gabriel Ngoman, analista político moçambicano, define o espaço reservado à RENAMO e o MTM, que também farão parte do Parlamento.
Bem, a oposição tem muito pouco espaço. Em termos do poder legislativo, a oposição está muito fragilizada.
De um parlamento com 250 deputados, a Frelimo entra com 184 e a RENAMO com 60. O MDM, terceira força política nacional, elegeu apenas 6 parlamentares. O politólogo Ismael Moussa foi deputado de uma bancada bem minoritária e considera que a vantagem da Frelimo é apenas numérica.
Quantidade não é qualidade, não é? Tu podes ter 200 deputados e não ter qualidade nenhuma e teres 10 deputados e seres suficientes para fazer um debate parlamentar muito superior a que é aquilo que acontece entre quantidade e qualidade, não é?
Para Ismael Moussa, a minoria com que a oposição entra é uma oportunidade para que se possa reinventar.
O que é que a oposição pode aproveitar neste momento? Há uma grande lacuna, há uma grande, digamos, luz que a oposição pode aproveitar. É, através de alguma assessoria jurídica, com os poucos juristas que tem, avançar muito para a produção legislativa. Usando, por exemplo, a própria sociedade civil. A sociedade civil pode produzir muito, muita legislação. Se a oposição tiver uma boa aproximação com a sociedade civil, ela pode conseguir um grande interlocutor para produzir leis, para produzir propostas e levar ao Parlamento. Isso é que vai mostrar a diferença. Mesmo que consciente de que a maioria possa chumbar, mas o importante não é chumbar. O importante é você conseguir submeter propostas, que a sociedade veja que essas propostas são importantes para a sociedade. É isso que vai fazer a diferença.
Gabriel Ngoman alinha na mesma direção e considera que a desvantagem numérica é uma oportunidade para a oposição sair da casca.
O que a oposição em Moçambique deve entender é que representa um eleitorado que foi à votação, pode também conseguir galvanizar aqueles que se abstiveram, fazendo um trabalho que sai dentro daquilo que é o partido político, para aquilo que é o interesse nacional.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Na Guiné-Bissau, enquanto se aguarda a decisão de amanhã, eventualmente, do Supremo Tribunal de Justiça sobre o pedido de impugnação do PAIGC, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, agora foi coagido a atribuir a vitória parcial ao candidato Umaru Sissoko Embalo. A denúncia é da mandatária do candidato apoiado pelo PAIGC, Domingos Simões Pereira. Esther Fernandes escreveu numa carta publicada na página de Domingos Simões Pereira, estou a citar, nas eleições de 29 de dezembro, para atribuir a vitória parcial do candidato do MADEM G15, o presidente da CNE, José Pedro Sambu, fora coagido a cometer um erro grotesco. A antiga ministra da Administração Territorial acrescentou que o fato de ter sido obrigado pelas Forças Armadas e de ter perdido a sua liberdade de pensamento e de ação o levou a forjar números e ignorar a soberania popular. A Voz da América tentou falar com o Estado Fernandes, mas não conseguiu, mas tem a reação do presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, a quem eu comecei por perguntar há momentos como é que reagia a esta denúncia.
Esta denúncia, portanto, não tem fundamentos e enquadramento jurídico. Além de mais, a mandatária do candidato nem sequer conseguiu, portanto, explicar a circunstância e nome das pessoas que dizem, portanto, que ela disse, ter coagido. Portanto, é falso. Independentemente disso, a legislação da CNE não permite alterar o resultado, tanto de uma maneira ou de qualquer forma, né? Porque depois do apuramento regional, os dados são remetidos à Comissão Nacional de Eleições, depois da plenária, depois do recebimento desse resultado, é feita a plenária para a aprovação dos referidos resultados, para de seguir ao presidente da CNE apresentar o resultado à comunicação social e aos operadores internacionais. Portanto, é impossível tecnicamente fazer alteração de dados, até porque o nosso sistema permite tanto a fiscalização do Ministério Público, além dos candidatos que, à partida, depois do apuramento regional, têm tantas cópias de todos os dados relativos ao processo eleitoral. Uhum. Ou seja, depois do apuramento regional, as duas candidaturas do Ministério Público recebem cópias de todos os dados vindo tanto das mesas da Câmara de Voto.
Era José Pedro Sambu, presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, em entrevista à Voz da América. Na revista económica, vamos começar com um relatório do Banco Mundial que cortou a previsão do crescimento para Angola em cerca de metade e antecipa agora expansões de 1,5% e 2,4% e uma aceleração de quase 3% em 2022. De acordo com o relatório sobre as perspectivas económicas globais, divulgado hoje em Washington, Angola, a terceira maior economia da África subsaariana e o segundo maior produtor de petróleo da região, deverá regressar ao crescimento ainda este ano, depois de 4 anos de recessão. A nível da África subsaariana, o crescimento económico deve acelerar este ano para 2,9%, depois da expansão económica prevista para 2019 ter sido revista de 2,4% para 1,9%, ainda de acordo com o Banco Mundial. A previsão para este ano revela também uma revisão em baixa face aos 3,3% anteriormente previstos. Em Moçambique, a consultora IHS Markit diz que o sentimento dos empresários e fornecedores em relação à atividade empresarial foi, em dezembro, o mais elevado desde o final de 2017. O Wins Purchasing Managers, que mede a atividade empresarial em Moçambique, cujos dados são recolhidos junto de 400 empresários, verificou um reforço do crescimento do emprego, que atingiu o nível mais alto em 30 meses, no mês em que o sentimento de otimismo em relação à expansão da atividade empresarial no próximo ano foi o mais elevado desde o final de 2017. Essa expectativa, segundo os analistas, explica-se pela existência de novos projetos e com o investimento realizado pelas empresas. No Brasil, o conjunto de itens da cesta básica subiu em 16 das 17 capitais dos estados pesquisados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconómicos, cujo relatório foi revelado hoje. Os aumentos mais expressivos foram observados em Vitória, Goiânia e Recife. Na outra ponta, Salvador e Aracaju registaram os melhores resultados no ano passado. Na análise por produtos, os aumentos maiores ficaram por conta da carne bovina de primeira, óleo de soja e feijão. E as principais bolsas europeias estavam hoje em alta, depois de o presidente americano ter afastado a possibilidade de um conflito militar com o Irão. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,45%, 0,55% e 1,47%, bem como a de Madrid e a de Milão, que avançavam respectivamente 0,39% e 0,83%. Continua a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça Matzin. Ela e a Ana Guedes aqui hoje vão passar uma revista do que aconteceu a nível de saúde em 2019.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos a este programa de saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. É um programa em que falamos de saúde, temas de saúde, com a doutora Graça Matzin. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Espero que estejam todos bem, que tenham tido um Natal maravilhoso.
Exatamente assim, também esperamos que tenham tido todos e que também a doutora tenha tido um bom Natal. Mas não vamos falar disso, porque não temos assim muito tempo para estarmos a falar dessas coisas. Mas isto porque, doutor, eu gostava de que nós falássemos, que a doutora falasse, em 2019, quais foram os grandes temas de saúde, quer relacionados diretamente com doenças ou, de alguma forma, que são periféricos a questões de saúde, como são questões ambientais, mas que têm o seu impacto nas questões de saúde. Doutora.
Olha, Ana, um dos temas que foi prioridade ao longo deste ano, que embora ainda não estejamos a ver como um problema de saúde como tal, mas que as suas consequências afetam diretamente a saúde, é a questão da poluição do ar e das mudanças climáticas. E a Organização Mundial da Saúde estima que 9 em cada 10 pessoas já respirar poluído todos os dias. Portanto, a questão de todas as doenças causadas pela poluição do ar, como doenças respiratórias, que vão danificar os pulmões, o coração e o cérebro, e inclusive a questão, as doenças que podem causar morte. Portanto, esse foi um dos temas mais importantes que foi debatido ao longo deste ano de 2019. Houve várias cimeiras para discutir a questão das mudanças climáticas e poluição do ar. Outro tema que mereceu um importante destaque são as doenças crónicas não transmissíveis. Quando nós falamos das doenças crónicas não transmissíveis, estamos a falar de doenças como diabetes, hipertensão arterial, o câncer, por aí fora, que são doenças que tendem a ser responsáveis por muitas mortes. Há cada vez mais gente jovem a ter diabetes.
E doenças também do coração, doutora, cardiovasculares. Porque cada vez nós vivemos com maior stress e o stress acaba por ter esse resultado negativo, não é?
Exatamente. E encontramos pessoas já com esses problemas em idades como 25, 26, 27 anos. Então isto é um problema muito importante de saúde pública. Já não são aquelas doenças típicas do adulto que apareciam a partir dos 45, 50. Não. Agora há muito jovem
sobretudo diabetes, exato, doutora, cada vez se ouve mais jovenzinhos com problemas de diabetes tipo 2, mas, portanto, que aparece depois, não é? Mas e que outros temas de saúde foram prioridade neste ano?
Olha, outro tema foi a questão da gripe. A influenza. A gripe das aves também, que foi bastante falado ao longo deste ano. E, bom, esta é uma daquelas situações que, periodicamente ou anualmente, há muitos casos, algumas vezes na Ásia, outras vezes na Europa. É uma doença bastante contagiosa e que continua a ser um problema de saúde pública em muitos locais.
Para além da gripe das aves, doutora, a gripe regular, não é? Que todos nós apanhamos, gripe por isso regular, nós apanhamos a vacina, não é? A ver se evitamos, exatamente. Mas como todos os anos há novas cepas, há novas formas de novos tipos de gripe, às vezes nem sempre é fácil nós escaparmos ilesos à gripe.
Exato. E depois também temos a questão, Ana, que não é tanto que de saúde diretamente, mas tal como a poluição tem um impacto direto na saúde, que é a questão da fragilidade e da vulnerabilidade.
Portanto, sobretudo grupos de refugiados, não é? E pessoas deslocadas por conflitos.
Exatamente.
Exatamente. Nós vimos várias vezes situações de pessoas que estavam a sair da África para a Europa em situações lastimáveis, uhum, e que põem, de certa forma, em risco a sua saúde, a sua vida. E isto constitui um problema muito grande, porque foi visto um número cada vez mais crescente destes movimentos em condições bastante precárias à procura de refúgio noutros países. Então, este foi um assunto que também teve um destaque muito importante ao longo deste ano. E que também, naturalmente, quanto mais pessoas nós tivermos a deslocar de um sítio para o outro, vão ter um impacto direto nos sistemas de saúde dos locais onde as pessoas serão acolhidas. Claro. Portanto, acaba sendo um problema importante, porque é verdade que nós estamos num mundo global e o mundo é de todos, mas receber muitas pessoas sem que estejamos à espera pode trazer um peso adicional para os sistemas de saúde.
E depois, doutora, eu creio que há algo que nós vemos falando de ano para ano, doutora, e que de alguma forma acaba de nunca se resolver, que é a questão da resistência antimicrobiana, não é? Nós cada vez temos mais antibióticos porque os que nós temos já não têm grande efeito. Doutora.
Pois, Ana, este é um problema da atualidade e que penso que vai continuar a preocupar o mundo científico. E, Ana, a razão disto não é nada mais, nada menos que o uso irracional dos antibióticos. Quando eu falo do uso irracional, falo da automedicação, falo da medicação desnecessária, pode ser até nas unidades sanitárias, mas a medicação desnecessária. E esta disponibilidade sem controle dos antibióticos está a causar este problema da resistência antimicrobiana. E é uma preocupação porque no futuro muito próximo poderemos não ter os antibióticos necessários para poder combater certas infecções. Portanto, uhum, este é um assunto de bastante preocupação e penso que todos nós teremos que repensar na forma como nós administramos estes antibióticos. Lembrando, Ana, que os antibióticos foram das intenções mais importantes na área da medicina.
Exatamente.
Mas se já estão a ficar sem efeito por causa da resistência, vamos perder todos os ganhos que nós tivemos ao longo de vários séculos.
Isto porque muitas vezes as pessoas, por uma questão económica, vão comprar, por exemplo, em mercados de rua, compram na rua alguns destes antibióticos e que alguns já estão com data expirada e, doutor, acabam por não resolver o problema da pessoa e só vão criar resistência quando tomados inadequadamente. Mas outro tema, e muito em África, é a questão do ébola, doutora.
Pois é, na questão do ébola também constituiu uma preocupação muito grande ao longo do ano, mas ao mesmo tempo houve sinais positivos em relação, uhum, ao controle do ébola. Falo da questão da disponibilidade de uma vacina que muito recentemente poderá ser recomendada para muitos países, não é? Uhum. Mas penso que houve grandes avanços nesse campo. É verdade que, não sei se a Ana está lembrada, mas em 2018 houve um surto muito grande de ébola que se espalhou por muitos países e que este ano também continuaram os esforços no sentido de tentar prevenir que o ébola continuasse a lastrar. Com a vacina, penso que acende-se uma luz verde e pode ser o princípio de uma nova era em relação, uhum, à prevenção do ébola.
Doutora, tal e qual como o ébola, temos também a questão da dengue este ano, também muito menos da questão do Zika, mas a dengue continuou a ser uma daquelas doenças, por ser transmitida por mosquitos e nas áreas onde nós transmitimos haver muitos mosquitos, é uma preocupação de saúde, uma das prioridades também de saúde a combater.
Pois, Ana, a questão da dengue continua a ser uma prioridade de saúde, principalmente dos países da América Latina e também alguns países africanos, porque há cada vez mais pessoas a terem o dengue e que um dos aspectos que faz com que o dengue muitas vezes passe despercebido é porque é uma doença que pode cursar sem sintomas. Uhum. E quando tem sintomas, sem sintomas partidos da gripe. Então, as pessoas podem não saber que têm o vírus da dengue e vão e vão transmitindo para outras pessoas. E depois tem a questão também da sazonalidade, que esses surtos de dengue aparecem numa determinada época do ano. E isto continua a ser um problema, porque se não houver medidas de controle que têm a ver com o saneamento do meio, o controle do mosquito, que é o vetor do vírus da dengue, pode ser um problema para muitos países do mundo.
Doutora, outra questão que tem uma grande prioridade e continua a ser uma grande prioridade, por exemplo, para a OMS e para todos os temas de saúde, é a vacinação. Há vacinação regular, doutora, quando por vezes surgem determinados surtos, os sistemas de saúde reforçam a vacinação, mas ainda continua a haver pessoas que não levam as crianças à vacinação, não as vacinam, e tudo isso coloca não só essas crianças, como às vezes toda uma comunidade em perigo. Portanto, daí haver sempre esta, até deste programa, doutora, para que as pessoas vacinem as crianças quando têm que vacinar e vacinem elas próprias, porque muitas vezes, apesar de não termos sido vacinados quando crianças, ainda em adultos é possível e dá-nos proteção, não é?
Pois é, Ana. Falando da questão da vacinação, este tema teve bastante destaque, principalmente por causa dessa questão de haver muita gente que já não está a vacinar porque, pelas várias diversas razões. E a consequência disto, Ana, foi que nós estamos a observar um dos maiores surtos de sarampo na América e na Europa, que são doenças que já tinham sido eliminadas, mas também estamos com problemas de pólio em alguns países africanos. Então, isto é um sinal claro de que já começam a se notar os efeitos desta falta de vacinação e esta hesitação que as pessoas apresentam em relação à vacinação. Então, isso é um assunto que foi destaque em 2019, mas eu acredito que vai ter um destaque muito maior em 2020 por causa das consequências para a saúde pública global.
Para terminar, doutora, HIV. Continua na ordem do dia, não é?
O HIV, a SIDA, continua na ordem do dia. Houve bastantes progressos ao longo dos últimos anos, principalmente no que diz respeito à disponibilidade de antirretrovirais bastante eficazes e também ao acesso a métodos de prevenção, falo com tratamento da profilaxia pré-exposição. E este vai continuar a ser um tema de destaque nos próximos tempos, porque enquanto, por um lado, alguns países começam a registar uma descida daquilo que é o número de casos, daquilo que é o número de novas infecções, alguns países apresentam um cenário contrário. Há países que as novas infecções estão a aumentar, portanto, não é ainda a altura de relaxar em relação a esta pandemia. É preciso arregaçar as mangas e trabalhar bastante na questão da prevenção, na questão da toma adequada dos medicamentos e de todos os esforços para evitar que muitas mais pessoas se infectem do HIV.
E pronto, amigos ouvintes, doutora Graça, vamos então despedir-nos de 2019. Estivemos aqui a falar das prioridades de saúde nestes últimos 12 meses, algumas das prioridades que vão passar para 2020 e nós desejamos desde aqui um feliz ano novo a todos os nossos estimados ouvintes, internautas e também para si, doutora Graça, e 2020, cá estaremos de novo as duas.
Já estaremos em 2020, um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes e lembrem-se de ter muita responsabilidade durante as celebrações do final do ano, e porque nós queremos estar convosco no próximo ano. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é uma das pessoas que nós temos.
Como deu para ver, foi a reposição do último programa de 2019 aqui na Voz da América, que passou em revista os temas que marcaram a saúde em 2019. E hoje aqui na Voz da América, dia 9 de janeiro, é dia da festa anual africana. Depois do programa vou lá para baixo, há muita animação, muita música, desfile e boa comida africana aqui na Voz da América. E trazemos uma música do Mali, Wassie, com Habito Koité e Keletige Diabate. 13 horas e 26 minutos aqui na capital americana. A companhia continua a acompanhar a Voz da América. Vamos para o fim desta emissão com as últimas notícias. Uma que está a ser desenvolvida nos últimos minutos. Fundos oficiais americanas citadas pela revista Newsweek dizem que a aeronave, um Boeing 737-800 com destino a Kiev, que caiu ontem em Teherão, terá sido atingido por um sistema antimíssil terra-ar Tor-M1, construído na Rússia, conhecido pela NATO por Gotlet. Duas outras fontes, uma do Pentágono e outra do Serviço de Defesa americano, admitiram que o incidente terá sido acidental. O sistema de defesa antimíssil estava ativo. Depois, na noite anterior, o Irão ter lançado um ataque contra bases americanas no Iraque. O ataque surgiu como resposta à morte do general Qassem Soleiman pelos Estados Unidos. A Ucrânia, no entanto, diz que os investigadores estão com 7 opções sobre a mesa. No Mali, 20 pessoas ficaram feridas hoje no norte do país, incluindo 18 soldados de paz das Nações Unidas, depois de um ataque com um míssil contra uma base militar das forças da ONU, das francesas e também do próprio Mali, revelou o porta-voz da missão Olivier Salgado. 6 soldados estão em situação crítica. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deve aprovar hoje uma resolução a proibir o presidente Donald Trump de usar força contra o Irão sem a aprovação do Congresso. E a Câmara também vai enviar para breve as acusações no processo de impugnação para o Senado. E outra notícia para fechar mesmo esta emissão, os Estados Unidos impuseram sanções ao primeiro vice-presidente do Sudão do Sul, Taban Deng Gai. E assim terminamos esta emissão da Voz da América, 9 de janeiro, em nome de todos que a produziram e apresentaram se despedem, Leo Sarrillo, Dan Crafton e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.